Muito obrigado, meu caro presidente Jorge Viana, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado. Mais uma vez, ocupo a tribuna do Senado na antevéspera de uma decisão das mais importantes que o Congresso Nacional terá a oportunidade de tomar, tendo em vista que estamos convocados para uma reunião do Congresso Nacional amanhã, terça-feira, 19 horas, para que possamos deliberar sob o veto de Sua Excelência, a Presidente da República Dilma, em relação à redistribuição dos royalties de petróleo. Evidentemente, um tema que tem trazido muita angústia ao meu Estado, por vermos se caracterizar nessa marcha uma violência e uma injustiça muito grande. Evidentemente que de hoje para amanhã nós estaremos, como temos o Estado, com nossa energia toda ela muito ligada nesse tema. Espero ainda hoje conversar com o presidente, o senador Renan Calheiros, para que possamos, inclusive, construirmos procedimentos que possa garantir à minoria democrática uma igual condição de manifestação nesta, que tem tudo para ser uma sessão muito difícil e que vai se fazer necessário procedimentos que tornem equilibrado o debate democrático nessa sessão do Congresso. A votação dos vetos à lei dos royalties do petróleo nos coloca mais uma vez diante de um conflito federativo lastimável, um conflito que não deveria existir entre os Estados federados. O caminho da cooperação, o caminho do fortalecimento das nossas vocações naturais é algo de fundamental nessa cooperação entre a parte e o todo. Um embate em que, a meu juízo, todos, fatalmente sairemos derrotados. Porque não é só o equilíbrio fiscal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro que está em jogo. Há, na prática, valores, princípios e conceitos que estão ligados a essa importante decisão que o Congresso Nacional estará tomando. Mas que a justa divisão de receitas provenientes de uma de nossas mais importantes riquezas naturais, o petróleo, mais até do que a justiça e o pacto federativo entre os entes federados do nosso país, o que está em jogo é o princípio democrático de minoria e maioria. Um princípio sagrado no exercício da democracia. Repito na tarde de hoje, senhoras e senhores senadores, os mesmos argumentos que já trouxe a essa tribuna, à tribuna do Senado. Argumento que se faz necessário nesta antevéspera em que o Congresso Nacional deverá estar reunido para deliberar sobre este assunto. Em nome de uma maioria supostamente democrática, interesses localizados prometem atropelar mais uma vez a noção de respeito, de negociação, indispensável para acomodar os interesses dos Estados federados. Que maioria democrática é essa, senhoras e senhores senadores, que acredita ter a primazia de esmagar direitos constitucionais de uma minoria, direitos que já foram consagrados pelo Supremo Tribunal Federal em diversas votações, em acordos que são conhecidos e que são cristalizados. Tais direitos não podem ser arbitrariamente retirados, nem mesmo por uma maioria. seria o que ainda na antiguidade Platão denominou de democracia desvirtuada em a República, quando a maioria dita as regras sem o menor respeito às opiniões discordantes, sem qualquer noção de justiça ou de igualdade. 2 séculos atrás, o pensador Tocqueville classificaria a democracia desvirtuada de Platão como a ditadura, senhor presidente, da maioria, expressão hoje largamente utilizada nas ciências políticas. Ditadura, sim, porque quando a maioria se arvora o direito de esmagar a minoria, saímos do terreno da democracia para o terreno da ditadura ou mesmo da simples tirania parlamentar e congressual. Tomemos aqui um exemplo extremo. Extremo, porque extremo é a decisão que se avizinha. Como o exemplo da Alemanha nazista, onde uma maioria apoiou a perseguição, o massacre a judeus, negros e homossexuais. Alguém em sã consciência consegue dizer que a decisão dessa maioria nazista foi democrática? Ora, democracia não se limita a números. Democracia não se consolida por contabilidade. Democracia é muito mais que isso. Reúne valores, princípios, limites. Exige equilíbrio, exige senso de justiça, respeito à Constituição Federal. Tocqueville disse bem e disse mais. São as minorias que dão sentido às maiorias, são elas que oferecem diversidade, são elas que revolucionam a sociedade. Na democracia, a minoria precisa ter voz e voz ativa. Não pode ser atropelada por um rolo compressor de uma maioria que ignora direitos previamente pactuados, no caso específico, direitos que foram consagrados pela Constituinte de 88, que revelou o sentido desta repartição. Não podemos ignorar que, num Estado democrático, a vontade da maioria é limitada por normas constitucionais que asseguram deveres e direitos fundamentais. Deveres e direitos que, por vezes, não refletem o interesse da maioria. Cito aqui também o principal autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, o ex-presidente Thomas Jefferson. Segundo ele, para que a decisão da maioria seja legítima, ela deve ser razoável. A minoria deve possuir direitos iguais, que lei igual deve proteger. Violar isso seria uma opressão. Pois é essa a ditadura da maioria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. É essa ditadura da maioria que insiste em fazer vista grossa às compensações plenamente asseguradas pela Constituição brasileira aos estados produtores de petróleo e gás, que arcam com todos os ônus, com todos os riscos econômicos e ambientais dessa atividade exploratória. Não estamos aqui discutindo, em momento algum, a propriedade desse recurso natural, não. Este recurso é de propriedade da União, portanto, pertence a todos os brasileiros. O que estamos aqui a discutir é a compensação que os estados produtores precisam ter em razão dos impactos que esse tipo de exploração gera em nossos territórios. Royalty é compensação. Royalty é uma espécie de reconhecimento pelos impactos que esse tipo de extração e exploração gera em nosso estado. Por pura ganância, eu diria, inclusive, que por pura, até mesmo, ignorância, uma vez que, senhor presidente, 96% das áreas com possíveis reservas de petróleo e gás do Brasil ainda estão inexploradas. E vários outros entes federados além do Rio e do Espírito Santo, podem no futuro ser beneficiados com as compensações legais pela exploração do petróleo e pela exploração do gás. Vamos então distorcer o princípio federativo que inspirou os constituintes a conceber uma justa compensação diante dos impactos sociais, econômicos e ambientais sofridos em função da exploração do petróleo em nosso território? Senhoras e senhores senadores, foram inúmeras as vezes em que ocupei a tribuna para martelar o óbvio, como água mole em pedra dura. A unidade nacional, num Estado federativo, depende da justa acomodação entre dois valores que são fundamentais: a competição e a cooperação. Todos os entes da doutrina federativa, todos os nossos expoentes da doutrina do federalismo, entre eles Daniel Elazar, reforçam que a soberania compartilhada só se mantém ao longo do tempo com uma relação de equilíbrio entre a autonomia dos pactuantes e a sua interdependência. Trata-se de fomentar a negociação, não de eliminar a diferença, que são enormes, aliás, num país de dimensão continental como o nosso Brasil. Não é de olho nos frutos do quintal do vizinho, não é desorganizando a economia dos estados produtores, não é rasgando a Constituição, enfim, nem criando uma situação insustentável de insegurança jurídica que vamos reduzir as nossas desigualdades regionais. Muito pelo contrário, senhor presidente, é cultivando os frutos do próprio quintal, é respeitando e valorizando a vocação, o potencial de cada ente federado. Caminhando para o encerramento das minhas palavras, senhor presidente, apelando uma vez mais para que o bom senso, para que a lucidez política, para que o espírito federativo de cada um dos senhoras e senhores senadores possa se fazer presente nessa hora derradeira. O petróleo, como afirmei aqui e reforço, o petróleo é uma riqueza que pertence, sem dúvida alguma, a todos os brasileiros, mas cujo ônus pela exploração recai apenas sobre alguns estados produtores. Em outras palavras, royalty não é privilégio, royalty é compensação. Não vamos fazer desse imenso patrimônio natural, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores congressistas, motivo para o rompimento de nosso pacto federativo, muito menos para o esgarçamento de nossas relações, que precisam estar sustentadas, é verdade, pela competição, mas não apenas pela competição, também pela necessária colaboração e pela cooperação. Não podemos aceitar que a democracia com que tanto sonhamos e que tanto lutamos para conquistar seja, enfim, desvirtuada por pura ambição, nisso que eu estou chamando e asseverando de uma ditadura da maioria. Ainda há tempo. Ainda é tempo para que o Congresso Nacional possa evitar essa marcha à insensatez. Que possamos, de hoje para amanhã, evoluirmos no diálogo. No diálogo que possa dar um sinal claro num país como o Brasil, importante, que a cada momento alcança e consolida espaços internacionais, sinalizar para o mundo que nós não somos um país que não tem regras, que quebra contratos, que retrocede no tempo, que não considera licitações que foram concedidas, contratos que foram assinados, que altera regras com o jogo em andamento, como se fôssemos uma república sem regras, dizendo ao mundo que nós, como se diz popularmente, não estamos nem aí para a segurança jurídica. Que o Congresso Nacional, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, possa de hoje para amanhã pensar bem. Não é sem sentido que dois presidentes da República vetaram essa mesma tentativa que deseja asseverar. Primeiro, o ex-presidente Lula e agora a presidente Dilma, com razões, com fundamentos robustos. Ainda assim, não pode o Congresso Nacional deixar de considerar todos esses argumentos e atropelar por uma circunstância de uma maioria que se forja atropelando um direito sagrado que foi cristalizado por direito e que foi cristalizado por vontade do Constituinte de 1988, que, aliás, consolida aquilo que em nosso país existe desde 1953, quando a Petrobras foi fundada. De lá para cá, essa tem sido a regra: beneficiar, compensar estados produtores pelos impactos ambientais, pelas demandas e pelas políticas públicas e pelos investimentos que os estados produtores precisam fazer para compensar os impactos. Nos parece que, em meio a 3.060 vetos, há 13 anos o Congresso Nacional não deliberando sob veto, de forma casuística, escolhe este veto para que nós possamos atropelar, para que nós possamos violentar os nossos estados, que são os estados produtores. Hoje, os nossos estados, o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo juntos, respondem de forma hegemônica pela produção brasileira de petróleo. Mas nós estamos na antevéspera de uma nova rodada de leilões em que diversos estados do Nordeste, como Bahia, como Piauí, como Sergipe, como Maranhão, poderão estar aquinhoados, como Amazonas, pela produção do petróleo. E aí esses estados, que amanhã serão produtores, que amanhã serão grandes produtores, porque esse é um potencial ainda adormecido em nosso país, ainda que já sejamos um player global na produção do petróleo. Hoje, nós somos minoria, mas amanhã, qualquer um dos estados que vossas excelências representam aqui no Senado e na Câmara poderão ser essa mesma minoria, e não há que se mudar a regra por uma circunstância conjuntural. É a manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que faço nessa tarde, apelando e tentando sensibilizar a todos para a necessidade de nós mantermos a reputação do Congresso Nacional, porque somos nós que forjamos e que fazemos as leis, e nós não podemos, à luz de uma circunstância conjuntural, rasgar essas mesmas leis, passando, enfim, por cima delas, como se elas não existissem. É o apelo que faço aqui, senhor presidente, porque o meu estado, e tenho certeza que também o estado do Rio de Janeiro, passa por muita angústia nesse momento. A angústia de saber que poderemos ter subtraído dos nossos orçamentos, dos nossos planos plurianuais, recursos que serão de fundamental importância para que nós possamos manter o ritmo de organização e de investimento em nossos estados. Ainda é tempo. Ainda há tempo para que o Congresso Nacional possa impedir essa marcha contra a insensatez. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.